As notícias na ERD, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. O município de Tomar aprovou e terá agora ainda de ser votado pela Assembleia Municipal o concurso de fornecimento de refeições escolares para o ano letivo 2020-21 e 2021-22 no montante de 648 mil euros. Em causa estão as refeições escolares a partir do mês de fevereiro para os alunos das duas escolas secundárias do concelho e para as três escolas EB23, as quais acrescem ainda pela primeira vez as escolas do pré-escolar e primeiro ciclo da cidade, a Raul Lopes, a Templários e a Santo António. A escola Golden Pais será o único estabelecimento de ensino ainda a manter, no decorrer dos próximos dois anos, a confecção das suas próprias refeições escolares. O assunto levanta sempre, nesta altura do ano, questões quanto à possibilidade do município ser ele a garantir ou não a confecção das referidas refeições nas escolas, ou ainda sobre a qualidade da comida que é servida. Questionado precisamente nesses termos, na recente reunião do Executivo Municipal pela vereadora do PSD, Célia Boné, o vice-presidente da autarquia Tomar, o Cristóvão, começou por referir que não cabe ao município ter nos seus quadros cozinheiros.
O termos capacidade para ter pessoal, quer dizer, tínhamos que ir contratar agora, de repente, uma dúzia de cozinheiros, pelo menos, assim por baixo. E ter em cada escola um chefe de cozinha que dirigisse os demais. Não é por acaso que já os poucos casos que ainda existem vão terminando. Quer dizer, não há capacidade. Não temos os municípios terem no seu quadro cozinheiros. Não faz sentido. Quem diz cozinheiros diz outras situações. Não faz sentido e nós temos que dedicar-nos àquilo que é absolutamente essencial. Essencial não é na função. Obviamente que as refeições das crianças são essenciais, mas nós não temos essa, nós e os outros municípios não temos essa capacidade. Portanto, por muito que no princípio, pelo princípio, a questão fosse pertinente, mas ela não é prática e não acontece, não posso dizer em lado nenhum, mas os poucos sítios onde existem, eles vão sendo terminados. É verdade que há casos onde, eu estou-me a lembrar de um concelho aqui bem ao nosso lado, onde há ali uma coisa intermédia, quer dizer, é a associação dos trabalhadores que gera cantina, que serve para os próprios funcionários, ou seja, para os funcionários do município e, em grande parte, para boa parte das escolas de concelho. É um modelo, mas isso primeiro, e é o tal modelo intermédio. Na prática, há ali uma relação quase direta do município. Mas não deixa de ser uma outra entidade. Agora, isso para já era preciso que, neste caso, a nossa entidade semelhante o quisesse ou tivesse condições para isso. Não tem. E também teria as suas questões. Portanto, por muito que tenhamos conceitos mais interessantes, mas não é execuível. A questão da qualidade. É óbvio que quando se cozinha quando se confeccionam 300 refeições é diferente de confeccionar 20 ou 30. Mas a questão da qualidade também é por vezes um pouco. Eu sou professor, almoço, tenho noutras funções de almoçar em muitas escolas, mas atualmente também, quando em vez de almoçar a esta ou aquela escola, e em regra a qualidade não é assim como às vezes se pinta. O problema é que os jovens são jovens, as crianças são crianças, e se no pré-escolar ou no primeiro ciclo pode haver, pelo menos nas escolas mais pequenas, um pouco esse acompanhamento mais direto, tens que comer a sopa, tens que comer a fruta, nos outros casos, e à medida que os jovens vão crescendo, só comem aquilo que lhes apetece, e às vezes até pintam o cenário de forma diferente aos pais, não é? Portanto, não é também tanto assim, não estou aqui a defender as empresas, mas não é tanto assim, às vezes, como se pinta a questão. É claro que depois há dias e dias, mas como às vezes se pinta esse cenário.
O início do ano letivo está à porta, com ele crianças e jovens regressam às escolas numa época diferente de todas as outras, neste caso devido ao contexto pandémico que atravessamos. Os receios, como é normal, estão bem presentes entre docentes e assistentes, alunos e encarregados de educação. Como lidar com esta pandemia? Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública de Médio Tejo, questionada pela ERT, deixou claro que cada um terá de ser médico de si próprio e nunca poderá deixar de cumprir as regras de forma a evitar a propagação da doença.
Cada um tem que ser o médico, tem que ser a pessoa preventiva de si própria. Cada um tem que ter a responsabilidade de cumprir as medidas necessárias para evitar a propagação desta doença. Naturalmente que as escolas, as empresas, os estabelecimentos de acompanhamento de idosos, todos eles têm medidas específicas para cada uma dessas instituições que ajudam efetivamente ao não aparecimento de casos, mas sem ter medo e sem ser um grande receio, temos que ser todos responsáveis, temos que contribuir todos para que não haja um número elevado de casos. O saber estar, o saber respirar da etiqueta respiratória, todas essas medidas devem ser postas em prática. E a confiança de que os responsáveis pelas escolas tudo fazem e tudo fizeram em conjunto com a saúde, com a Câmara, com a Proteção Civil, com todos, para dentro dos estabelecimentos escolares haver a segurança necessária para que não haja realmente surtos desta doença. Mas naturalmente que estamos todos sujeitos ao aparecimento deles, tal e qual como estamos sujeitos quando vamos ao supermercado, quando vamos à praia, quando vamos ao cinema, se não tivermos cuidados. Portanto, os cuidados é o essencial para nós evitarmos efetivamente o número elevado de casos. As crianças e jovens que ainda não compreendem e que podem não compreender essas situações são aqueles muito mais pequeninos. E se nós em casa devemos e temos a obrigação de ir instruindo os nossos filhos, as pessoas que temos em casa em relação a esta pandemia, devemos, a escola também o fará e temos que ter a continuidade uns dos outros. Em casa, a continuidade às instruções dadas pelas escolas, as escolas, continuidade dadas às instruções dadas no âmbito, no seio familiar. Naturalmente que os mais pequeninos, mas também por alguma coisa nós sabemos que os mais pequenos são aqueles que menos sofrem com a doença, bem que é bom que ninguém tenha, mas são aqueles com menos gravidade. Mas é preciso, efetivamente, é todos termos cuidados, desde pequeninos irmos instruindo as pessoas para que as crianças, para os cuidados que devem ter, e as escolas, naturalmente, que estão também organizadas de formas, com alguns aplicativos que fizeram diferentes, consoante as idades das crianças que vão frequentar.
Tomar registrou mais duas infecções Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, depois de 26 dias sem o aparecimento de novos casos. O Conselho Navantino registra assim a terceira doença, desde sábado, elevando a sua contabilidade global para 138 infectados, dos quais 6 ainda estão a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Para além destes casos em Tomar, registro ainda para uma infecção em Orém. O Médio Tejo tem assim 504 casos desde a chegada da pandemia, 68 dos quais ainda ativos, 425 pessoas já tiveram alta. Após a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o Conselho de Mação continua como território da região com maior número de infecções ativas, 16, seguindo-se Torres Novas com 14 e Abrantes com 11, Ferreira do Zêzere e Sardual não têm qualquer registro em curso. Ficam então aqui os dados atualizados desde o início da pandemia, 138 casos com 129 recuperados e 4 óbitos, no caso de Tomar. Orém, 118 infecções e 116 recuperações, Torres Novas, 70 casos, 50 recuperações e 6 mortos, Abrantes, 53 infectados, dos quais 42 estão curados. Em Troncamento, 48 infecções, 40 recuperados e 2 mortos, Mação, 26 infecções, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 25 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 12 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zêzere, 8 casos, todos eles já recuperados. Constância, 4 infecções, 3 das quais já recuperadas. E o Sardual, com 2 casos, ambos recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no desenvolvimento da investigação relativa à ocorrência de vários incêndios no concelho do Sardual, identificou e deteve 2 presumíveis autores de 6 crimes de incêndio florestal verificados entre o início do mês de julho e o dia 5 de setembro do corrente ano. Os incêndios ocorreram nas imediações das localidades de Alcaravela, Mugão, Cimieiro, Codes, Matagossa e Valongo. Refere a mesma fonte, suspeitos sem justificação plausível, usando um isqueiro, ateavam os fogos em zonas de mato e pinhal, maioritariamente no período da noite, fazendo-se transportar numa moto. Os incêndios só não tomaram maiores proporções devido à pronta intervenção dos bombeiros, que rapidamente procederam à sua extinção. Os detidos têm 27 e 40 anos de idade.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A recente inauguração do Hotel República em Tomar foi um dos temas em debate no programa quinzenal da ERTS com o Cristóvão e José Delgado. Após 2 anos e meio em obras e um investimento de 2,5 milhões de euros, o projeto do Hotel República originou a requalificação de 2 edifícios nas imediações da Praça da República. Como referiu o vereador socialista o Cristóvão, esta inauguração é sim também a concretização de uma intervenção importante para o processo de requalificação de toda a área do Centro Histórico de Tomar.
É mais uma parcela importante do nosso Centro Histórico que está reabilitado e, felizmente, ao longo destes últimos 4 anos, para não alargar muito, mas 3, 4 anos, a reabilitação foi muito grande. Nós temos hoje e às vezes diz-se, ou às vezes vejo críticas nas redes sociais, ou aqui ou ali, ou até em conversa, às vezes, isso é o país todo. Não é verdade. Andem mais por aí, vejam, até aqui à nossa volta, basta correr aí alguns centros históricos e não é verdade. O Centro Histórico de Tomar, felizmente, deu um salto muito grande na questão da reabilitação urbana. Claro, há ainda, enfim, pelo menos uma dúzia de edifícios que estão em mau estado e que nos preocupam, a começar logo ali na Praça da República ou um outro mais próximo, e há depois mais 2 ou 3, portanto, enfim, uma dúzia, para ser mais seguro, uma dúzia de edifícios no Centro Histórico que precisam de reabilitação urgente, mas de facto está muito, muito bom, e este foi mais um excelente exemplo de uma bela reabilitação num local muito importante e de uma reabilitação realmente muito bem feita, bem pensada e de grande nível. E claro, depois, enfim, são postos de trabalho, é mais um elemento atrativo para o nosso concelho, portanto, com ele pode vir depois o que se chama a distribuição pela economia, porque os turistas que venham àquele hotel naturalmente vão deixar dinheiro também noutros locais, e portanto é a economia, neste caso, do turismo a funcionar. Ainda mais numa escala ou num segmento que, e neste caso é muito importante realçar isso, que não temos, que é de facto o segmento, não tínhamos até aqui, em grande parte, o segmento da excelência.
O vereador do PSD, José Delgado, destacou depois um conjunto de características do Hotel República e lembrou a criação de postos de trabalho e os novos investimentos que podem ainda vir a surgir.
E a paixão com que o António e a esposa falam deste investimento de Tomar é de facto uma coisa única. Só isso leva a dizer que certamente o sucesso irá estar ali, e assim seja, que o sucesso esteja ali. Depois temos esta vertente económica, que tem o seu investimento e há de ter o seu tempo de recuperação e retoma do investimento, mas o mais interessante nisto tudo, apesar deste grande investimento na qualidade que está neste edifício a todos os níveis, com eficiência energética, na proteção do património histórico, temos lá em exposição no bar tudo aquilo que foram as recolhas nas intervenções de arqueologia, desde as moedas às cerâmicas, temos outros motivos, como candeeiros, a pedra preta a decorar, uma coisa de facto maravilhosa, única, com um restaurante com este nível, que é atrativo, apesar de... Não é demais o preço, não é demais, podemos dizer, não é segredo, basta ir à lista e ver, mas varia entre 17 e 25 euros o prato para um requinte, para um espaço daqueles. É de facto, vale a pena pelo menos uma vez irem lá e degustar aquela bela comida, aquela gastronomia do chefe de Tomar. E isto é a tua particularidade. Praticamente todos os funcionários são de Tomar. Criou aqui uma âncora diferente e foi buscar tomarenses que estavam fora. E outra coisa muito interessante, apostou nos jovens. Alguns dos postos mais importantes são jovens de Tomar. Portanto, abre-se aqui uma oportunidade, uma nova visão sobre o negócio e uma forma de estar muito diferente do negócio. E ele não está saciado, nas suas palavras, ele quer mais. Quer dizer que vão haver mais investimentos, certamente.
No âmbito do processo de transferência de competências, o município de Torres Novas aprovou, na reunião de 1 de setembro, uma proposta para a aceitação das competências respeitantes às áreas protegidas previstas no Decreto-Lei 116 de 2019, de 21 de agosto. com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021. Por via daquele diploma, os municípios passam a exercer competências, em particular no que se refere à participação nas funções de cogestão das áreas de âmbito nacional, estando em causa, no caso do território do Conselho, a implementação deste novo modelo de gestão no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e na Reserva Natural do Paulo do Boquilobo. O contexto do município de Torres Novas é particular neste aspecto, por estarem a decorrer em paralelo projetos de valorização para as áreas protegidas. No caso, na área do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, está em discussão o processo de alargamento do parque na área do Conselho e, no contexto da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, está em curso a implementação da Grande Rota do Carso. Na área da Reserva Natural do Paulo do Boquilobo, está em execução o projeto da Rota do Almonda, com investimentos de renovação do projeto expositivo do Centro de Interpretação, a instalação de estação automática de monitorização da qualidade da água do rio Almonda e a própria reparação da via de acesso.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Aquapolis Norte em Abrantes já está dotado de dois campos de paddle, uma modalidade em franco crescimento do país e que chega agora ao Conselho Abrantino. Neste caso, numa zona nobre dedicada ao desporto e lazer, de braço dado com o Rio Tejo, os campos estão abertos todos os dias, com horários entre as 15h30 e as 23h30, em dias úteis, e aos sábados e domingos, entre as 9h e as 18h30. Reservas podem ser feitas através do e-mail desporto@cm-abrantes.pt ou no local, nos horários de funcionamento. A ERTS marcou presença na inauguração destas estruturas, à altura em que Manuel Valamatos, presidente da Autarquia Abrantina, traçou a expectativa de que os campos possam ser utilizados por muitos praticantes, destacando a excelência com que Abrantes tem tratado a prática desportiva.
Nós fomos acompanhando este processo de evolução da própria modalidade e depois aqui do lado esquerdo percebemos facilmente porque é que chegámos aqui. Todos aqueles jovens que estão ali, aqueles e outros, iam jogando em Torres Novas, iam jogando noutras cidades e começámos a perceber que de facto o pádel era mais uma modalidade que tinha de surgir em Abrantes. Abrantes caracteriza-se por ter um conjunto de infraestruturas desportivas e outras, como por exemplo o espelho de água que nós vemos, onde se realiza provas de natação de águas abertas, onde se realiza provas do triatlo, e temos um conjunto de facto vasto de infraestruturas desportivas ao serviço da nossa comunidade e de quem nos visita. Daquilo que vou percebendo, e fui percebendo ao longo dos anos, quando estamos a falar no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, ou quando estamos a falar do Distrito de Santarém, ou quando estamos a falar da região centro do país, Abrantes compete, do ponto de vista das infraestruturas desportivas, com qualquer outra cidade, com qualquer outra região, mas como nós não temos o sentido da competição a este nível interregional, temos mais o sentido de ajudar ou contribuir para que os nossos territórios sejam mais capazes de atrair pessoas e simultaneamente proporcionar àqueles que cá vivem as melhores condições desportivas. E hoje não temos dúvidas em dizer que Abrantes é das cidades do Médio Tejo, da região e do país, com mais infraestruturas desportivas, onde há a possibilidade de se fazer um inúmero de modalidades desportivas.
Registro ainda para a presença do vice-presidente da Federação Portuguesa de Pádel, Luís Centeno Fragoso. Falou em números para se referir à modalidade com uma preferência de cerca de 100 mil praticantes em Portugal.
Abrantes é conhecido por ser inovador em várias áreas e antigamente no desporto. Eu, tanto quanto sei, tem um campo de beisebol, que é o único de beisebol no país. Enfim, e mais uma vez, estão a abraçar uma outra modalidade que está em franco crescimento, que é o pádel. Só para terem uma ideia, se calhar alguns não têm ideia, o pádel neste momento tem mais de 100 mil praticantes. Dizia há bocadinho à senhora vereadora, 40% dos praticantes são do setor feminino, o que implica que o pádel seja a terceira ou quinta modalidade em Portugal que tem a maior porcentagem feminina. Isso para nós é uma honra e uma aposta grande, assim como também é muito importante a aposta que estamos a fazer no pádel jovem. Temos aqui o Paulo Sanches, que é o nosso diretor nacional para esta modalidade, para o desporto escolar, e também o Sebastião, que é um técnico da federação, que veio aqui ensinar como, enfim, os primeiros passos, bem que já vi pessoas ali que pelo equipamento que já sabem jogar, com certeza. Enfim, eu acho que isto, o pádel tem uma vantagem que é simples. É muito mais simples que outros esportes de raquete e permite jogar homem e mulher e é muito fácil. Tem um problema grave, Sr. Presidente, é viciante. Vai ver que vai ter aqui problemas, com certeza, quererem fechar o campo e as pessoas estarem até às 10, meia-noite, porque assim acontece. Enfim, apenas reiterar o nosso apoio e o nosso agradecimento e honra que é, conta sempre com a Federação, estamos cá hoje, estaremos as vezes que for precisa.
Já são conhecidos locais onde, no decorrer do mês de setembro, a Polícia de Segurança Pública vai efetuar operações de controle de velocidade com recurso ao radar no distrito de Santarém. Estão previstas 5 ações. Assim, nesta quarta-feira, às 8h30, no caminho municipal 1398, no Cartacho. Sábado, 11 de setembro, às 8 horas, na Avenida Doutor Santana Maia, em Abrantes. Dia 17 de setembro, também às 8 horas, na Avenida Bombeiros Voluntários, em Orém. 22 de setembro, às 15 horas, na Rua Afonso Dom Henriques, no Entroncamento. E a 29 de setembro, às 8 horas e 30, na Rua Serpa Pinto, no Cartaz.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Torres Novas vai promover de 2 a 5 de outubro um mercado de frutos secos. Este evento tem como objetivos gerais assegurar uma alternativa à Feira Nacional dos Frutos Secos, ajustada aos constrangimentos impostos no âmbito da pandemia por Covid-19, garantir o abastecimento de frutos secos ao consumidor em conformidade com as condições definidas pela Direção-Geral de Saúde e apoiar o setor. Estarão disponíveis frutos secos, desidratados e cristalizados e produtos regionais. O mercado dos frutos secos irá funcionar na Praça das Claras, das 17 às 21 horas, na sexta-feira, e das 9 às 21 horas, no sábado, domingo e feriado. A entrada é gratuita, mas limitada à lotação do recinto.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Baja TT do Pinhal terá lugar este ano nos dias 12 e 13 de setembro, nos concelhos da Sertã, Proença Nova e Vila Velha de Ródão. Inicialmente agendada para março, a emblemática prova foi reagendada para setembro devido à pandemia de Covid-19, promovida pela Escuderia de Castelo Branco, com apoio dos municípios da Sertã, Proença Nova e Vila Velha de Ródão. Em contexto de pandemia, não se realizará a Power Stage, nem haverá as denominadas zonas espetáculo do rally para evitar a concentração do público. A realização da Baja TT do Pinhal nos dias 12 e 13 de setembro marca assim o retorno do Campeonato Nacional de Todo o Terreno 2020 e integra-se na Taça de Portugal de Todo o Terreno de 2020. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.